Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dorotea. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, na sua cadeirinha de balanço, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue o seu caminho pensando: que tristeza viver assim, tão sozinha neste deserto. Engano! Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou o narizinho, como todos dizem. Na casa, existem ainda duas pessoas. Tia Anastácia, negra de estimação que carregou o narizinho em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de couro. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, narizinho gosta tanto da Emília que não se separa da boneca para coisa nenhuma.
Anastácia, você sabe onde está narizinho? Preciso falar com a minha neta. Tenho uma boa notícia para ela.
Narizinho foi para o riacho, sinhá Benta. Foi Emília. A menina não larga aquela boneca. Vou chamar ela já.
Narizinho! Narizinho! Que é, tia Anastácia? A minha Benta está chamando. Narizinho, diz que tem uma notícia para você.
Uma notícia? Você ouviu isso, Emília?
Nem é.
Se é o que eu penso, tchau.
Nem é.
Vamos, Emília.
Nem é.
Aqui estamos, vovó.
Qual é a novidade?
O seu primo Pedrinho chega amanhã cedo.
Oh, que bom, vovó!
Olha a carta que acaba de chegar.
Leia a carta, vovó. Depressa.
Calma, menina. Deixe-me pôr os óculos. Os óculos? Eles sumiram outra vez. Onde será que eles foram parar agora?
A senhora já procurou na testa, vovó?
Oh, naturalmente. Eu sempre empurro os óculos para a testa e depois esqueço. Bem, vou ler. Querida vovó, sigo para aí na terça-feira. Mande a estação o cavalo pangaré e não se esqueça do chicotinho de cabo de prata que eu deixei pendurado atrás da porta. Narizinho sabe. Quero que Narizinho me espere na porteira do pasto com a Emília no seu vestido novo e rabicó de laço de fita na cauda. Este menino não se esquece de nada. Até do leitão ele se lembrou.
Continue, vovó, continue.
E a tia Anastácia, que apronte um daqueles cafés com bolinhos de frigideira, que só ela sabe fazer.
Eita, menino bom. Lembrou dos quitutes da velha Anastácia? Vou pra cozinha tratar da vida.
Que amanhã tá perto.
Ouviu, Emília? Pedrinho vem amanhã. Eu vou já buscar seu vestido novo e vou arrumar você lá no riacho. É mais gostoso. Vamos. Pronto, Emília. Cá estamos. Ah, como eu gosto desse lugar. O barulho do riacho até parece música. Bem, Emília, vamos tratar de trocar de roupa. Você estava precisando mesmo de uma arrumação. Pronto. Melhorou muito. Você não acha que está chique? Ora, você só sabe fazer nhé. A Marcela não pode dizer nada, porque com nhé e tudo é mais muda do que um peixe. Que pena que você é muda. Se você fosse uma boneca falante, poderia me ajudar. Ai, Emília, se você pudesse falar, nós... Mas o que, é que você está olhando tanto? Que criatura esquisita, tão pequenininho, de fraque, com esta coisa nas costas.
Meus respeitosos cumprimentos, linda senhora.
Quem é o senhor?
Eu sou o Doutor Caramujo, médico de corte do Reino das Águas Claras, do fundo do riacho, às suas ordens.
Médico da corte? Que importante. Muito prazer em conhecê-lo, Doutor Caramujo.
O prazer é meu, linda senhora.
Eu não sou senhora, não. Meu nome é Lúcia. mas pode me chamar de Narizinho. Todos os meus amigos me chamam assim.
Obrigado, Narizinho. Sabe, eu vinha passando a caminho do meu consultório quando ouvi a senhora conversando com a boneca, queixando-se de que ela não pode falar.
Pois é, não é uma amassada? A Emília é uma boneca tão esperta que até parece gente. Mas é mudinha da Silva. Não diz nem abacate. Só sabe fazer esse nhé, espremendo a macela do recheio.
Este mal não é tão grave como parece, Narizinho. Tem cura.
Tem cura? O que é que Emília deixa ouvir? Quem é que poderia curá-la, doutor Caramujo?
Este seu criado. Tenho a honra de oferecer-lhe os meus serviços.
Quando e como o senhor poderá fazer isso, doutor Caramujo?
Imediatamente. Vamos ao meu consultório, que é logo aqui, e administraremos à senhora Dona Emília uma das minhas famosas pílulas falantes. Por aqui, por favor. Um momentinho. Oh! Não é possível!
O que foi, doutor?
As minhas pílulas desapareceram!
Desapareceram?
Sumiram todas! Saquearam o meu depósito de pílulas! Oh, que horror!
Que passada! Será que o senhor não pode fabricar outras?
Impossível! O besouro boticário que fazia as pílulas já morreu sem haver revelado o segredo a ninguém!
E agora, doutor Caramujo?
Agora, infelizmente, a senhora Dona Emília terá que continuar muda até o fim dos seus...
Ai, ai, que dor.
O que é isso? Um sapo.
O Major Agarra, o sapo mais guloso do reino das águas claras. Boa tarde, Major Agarra.
Ai, ai.
Que gemidos tão tristes são esses? Está doente, Major Agarra?
Acho que estou envenenado.
O que foi que o senhor comeu desta vez, Major Agarra?
Eu vi umas pedrinhas redondinhas, tão bonitinhas. Ai, que dor! E fui e engoli todas. E agora não aguento mais que dor de barriga.
Deixe-me examinar o seu ventre. Oh, está estufado mesmo. O senhor está empachado, Major Agarra. Trate de cuspir as 10 pedrinhas e depressa.
Já tentei, doutor Caramujo, mas não vai.
Tente de novo, força.
Não posso, não vai. Ai. Acho que vou morrer.
Coitado, Major Agarra.
Neste caso, não há outro remédio senão extrair os corpos estranhos com a pinça de caranguejo. Deite-se de barriga para cima, Major Agarra. Não vai doer nada.
Posso ajudar a operação, doutor Caramujo?
Pode, Narizinho. Aqui estão os instrumentos. Passe-os à medida que eu for pedindo. Feche os olhos e abra a boca, Major Agarra. Pinça, Narizinho. Aqui está uma das tais pedrinhas. Oh!
O que foi?
Não são pedrinhas coisa nenhuma. São as minhas pílulas.
As pílulas? Que bom!
A tigela, Narizinho, não vamos perdê-las mais. Pronto! Estão aí todas, todas. Está novo, Major Agarra. Trate de ir para casa e não ande mais por aí engolindo tudo o que encontra.
A barriga não dói mais. Estou leve como uma pluma. Muito obrigado, doutor Caramujo. Até loguinho.
Até logo, Major Agarra.
Até logo, Major Agarra.
Que bom que ele sarou, não é mesmo, Emília? Coitado, como gemi.
Foi bem feito. Ainda bem que salvamos as pílulas. Agora poderemos curar a mudez da senhora Emília.
Emília! Você escutou, Emília?
Aqui está a pílula falante. É só engoli-la e pronto.
Abra a boquinha, Emília. Não faça careta, senão estoura os olhos. Assim.
Viva! Ela
doutor?
Claro.
Au! 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 Que brincadeira é essa?
Au! 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 Au!
Doutor, ela está latindo.
É mesmo? Mas que distração a minha. Dei-lhe uma pílula errada de fala de cachorro.
Doutor, o que é que vamos fazer?
Não se aflija, narizinho. Já vamos dar um jeito nisso. Dona Emília, a senhora tem que devolver esta pílula já e já. Meta um dedinho na garganta, assim. É pronto, está melhor.
Ela não diz nada, doutor.
Claro, ela está tão muda como antes. Vou dar-lhe a pílula certa agora. Não receie. Aqui está. Engula esta, Dona Emília. Vamos, Dona Emília.
Coragem, Emília. Desta vez, você vai falar como gente. Vamos. Abra a boca. Assim. Um, dois, três. Pronto. Foi fácil, não foi?
É essa... Essa... Pílula... Que tem o gosto de... Gama...
Parece disco quebrado.
É assim mesmo. Ela ainda não se acostumou.
Gama de... Casca de coruja, casca de coruja, doutor coruja, a coruja do doutor, doutor, doutor cara de coruja.
Doutor Caramujo, Emília.
Doutor cara de coruja.
Mas o nome é Doutor Caramujo.
Doutor cara de coruja, doutor cara de corujito, uma cara de corujito, mas do tamanho de um bolo.
Ela promete ser teimosa.
O doutor cara de coruja mandou as caixas de palinha para o meu cuspido, mas a casca que eu entornei era a casca de xixorro.
Cachorro, Emília.
Xixorro. Então eu cuspi a casca do xixorro que estava no sapo do papo que cheirou o papapu e começou a arrancar. Aí o doutor cara de coruja meteu a ponta no bandulho do sapo e arrancou todas as cascas. Então comecei a latir, mas o xixorro percebeu que eu tomou cuspe a casca. Então o dedo escorregou pela língua e pela garganta e espirrou a casca pra dentro da tigela, panela, panela, tigela, panela, panela, tigela, panela, panela, tigela, panela, panela. E o doutor cara de coruja mandou entornar outra casca e de repente, pumba! Todos os ataques começaram a falar, só não falava...
Quantas neiras! Doutor, o senhor não acha melhor fazer ela vomitar essa pílula e engolir outra mais fraquinha?
Não é preciso. Isto é fala recolhida que tem que sair. Depois ela sossega.
Muito rápido quando o milho do rato corta uma chuvaça de fita que o menino mandou pôr no rato de leitão porque a tia Raçal se encheu na tela de frigideira. Foi quando a telha tem uma coisa tão molinha, depois
E foi assim que a Emília aprendeu a falar. Revelou-se desde logo muito faladeira e asneirenta. Falou, falou, falou 3 horas sem parar. E depois disso, nunca mais fechou a torneirinha.